Boa noite aos queridos amigos, colegas, sejam bem-vindos. Vamos trabalhar a coexistências. O soul, a tradução livre é alma, né? É uma forma de música que surgiu, né, no final dos anos 40, já havia muito forte, mas é entre os anos 50 e 60 que o soul começa a se tornar uma música conhecida para além da América do Norte, música negra, né, essencialmente, e uma mescla da literatura gospel, que é religiosa, né, com o blues e com o jazz. Formidável, formidável. O que eles conseguiram ali, lembram aqueles cantos, os lamentos nas igrejas, nas plantações do sul dos Estados Unidos? Pois aquele lamento, aquele modo de entonação é levado diretamente para a música, sem a religiosidade. Por isso manteve o nome soul, né, alma, e foi muito acolhida. Nossa, uma das manifestações musicais mais acolhidas que nós já tivemos. Aqui no Brasil, alguns músicos, como eu acho que mais conhecido foi o Ray Charles, né, muito conhecido. Temos outros, Marvin Gaye também, Paul Green. Alguns conhecem, gostam da Aretha Franklin, né? Mas eu acho que o Ray Charles é o mais conhecido do público brasileiro. E é essa música, é aquela música. Eles trouxeram para o palco, para a musicalidade, a encenação, a coreografia, a essência da religiosidade sem a religiosidade. Não é uma tarefa muito simples fazer isso, vocês sabem. E eu gostaria de mostrar para vocês hoje um dos expoentes recentes dessa musicalidade. Elogiar o Isaac Reyes vai levaria a aula inteira. Ele é um músico completo. Impressionante o músico completo que ele é. Ele era, antes de cantar, de compor e de ir para o palco, ele trabalhava como produtor de grande êxito. E ele no palco, vocês lembrarão, mas isso é uma licença poética que eu estou dizendo, está bem? Não é uma licença poética, literalmente. Mas ele lembra muito um sacerdote. Além de lembrar um sacerdote, ele lembra muito um maestro. Vejam bem o que ele faz. Um maestro dentro do soul. É inédito. O que vocês vão ver agora, não viram provavelmente em outra exposição como esta dentro do soul. Vocês sabem, nós já vimos quando estudamos as músicas clássicas aqui, a importância do maestro, como é que é a batuta, o sentido do uso da batuta, né, que é aquela varinha. O maestro segura, ele levanta a batuta e segura no ar. O pessoal do sopro mantém o sopro. Ele gira então e aponta para as cordas entram. O maestro tem essa prerrogativa. Ele pode alterar compassos, rimas, métricas durante o concerto. Por isso, enquanto o concerto transcorre, o maestro, todos estão atentos a ele. Pois o Isaac Reyes, ele faz isso, e ele faz isso com as mãos. Vocês verão, ele entra no palco, ele aponta para o pessoal da guitarra, e o nosso olhar vai para lá. Depois ele aponta para o pessoal das cordas, nós vamos para lá com ele. Ele sustenta, ele faz as vezes do maestro no palco. Notável e completamente inédito nesse modo de musicalidade. Esta música que vocês verão, que foi uma das mais importantes, esse trecho que eu vou mostrar é de 2002. De 2002. O Reyes aqui, típico, como ele sempre se vestia, óculos escuros, cabeça raspada. Uma voz muitíssimo bonita. Ele fez essa canção que vocês vão ouvir que é o tema de Shaft. Shaft é um filme, né? De 71, daquele advogado negro, o detetive negro em Nova York. A música, puxa, quando entrava o personagem, a música parece que carregava o personagem no colo. Maravilhosa a maneira como ele faz isso. Uma grande homenagem à música negra, não apenas norte-americana, não, acho que todo mundo, essa composição. Eu anotei aqui no meu caderno várias coisas sobre isso, mas é tanta coisa que se pode dizer sobre o soul e sobre esse músico, o Race, que fica pequeno, os apontamentos já não vão muito longe, né? O que é fundamental para entender o soul é essa intensidade. Uma intensidade que ela tem origem espiritual, mas ultrapassou essa dimensão, ela não se propõe mais a isso. Então, eles usam para descrever cenas de amor, a própria sexualidade surge, volta e meia, mostra muito do sofrimento de um povo, a sobrevivência. Soul tem isso, essa carga, né, afetiva, que às vezes a pessoa está ouvindo um soul, ela começa a chorar e você pergunta o que houve, a pessoa não sabe o que dizer. No caso do Ray, ele traz para o palco, além de tudo isso que eu falei, uma verdadeira suíte, okay? Ou seja, não. Cinema, a ambientação, ele transforma num espetáculo aquilo. Tem um detalhe muito bonito, inclusive a câmera ela foca para a gente acompanhar, que é o chimbal. O chimbal é assim, vocês sabem aqueles pratos da bateria? Quando você olha uma bateria, você vê aquele prato metálico. São dois, né? Invertidos, um em contraposição ao outro. Aquilo é o chimbal. Ele usa muito na música dele. Aqueles dois pratos metálicos que são, e o pedal batendo neles faz um bombril arrastando. Observem isso e a voz do Reis é fantástica. É voz de barítono. Não tem outra coisa para se dizer dele. Não é aquele grave, muito, muito grave, né? Que chega a entupir o ouvido, mas também não é um tenor. Então ele tem aquela voz aveludada, aquela voz média, linda para o soul. Parece que foi feita para o soul, né? Encorpada. Linda música. Eu já tinha muitas outras coisas, mas acho que agora ele vai dizer melhor do que eu poderia falar. Vou partilhar a tela com vocês. Observem esses elementos que eu coloquei, que são belíssimos.
Who's the cat that woke up out when the day's all about? Right on. You're gonna catch up in bad mother. So much now. He's a complicated man, and no one understands him but his mama.
Isaac Race fez agora em palco, eu já vi várias vezes, mas assim, eu acho que um maestro, não sou maestro, sou um professor de filosofia, acho que um maestro que vê isso que nós acabamos de ver, ele deve às lágrimas. Só para vocês terem uma ideia, o Race, então, ele traz para ele, além de tudo que nós estamos vendo, as vezes de um maestro. Ele usa as mãos para isso, não uma batuta, duas. As mãos viram batutas, duas varinhas. E o que ele faz? Coisas que a varinha não consegue fazer. Vocês viram, por exemplo, que ele, em determinados momentos, ele chama um instrumento, né? Ele vai lá e faz esse movimento assim, como quem traz um instrumento para dentro da música. Em outros momentos, ele só verifica, anuncia, já está tudo direitinho. Aí ele, com os dois braços, ele faz o um movimento para os instrumentos lateralmente que vão tocar. É formidável, é formidável. E tudo isso, lembre, ele compôs a música, ele distribuiu os músicos, ele fez as partituras. Um detalhe muito bacana que vocês viram agora. Sabiam que a letra dessa música que vocês viram, que foi Oscar de melhor naquele ano e tudo, ele escreveu em 15, 20 minutos? Na hora de gravar, produtores disseram para ele: olha, é a trilha sonora do filme, é um momento mais importante, a gente vai pensar o disco, vai vender, você tem que fazer a letra. Ele disse: por que que eu tenho que fazer letra? Tem que fazer letra. Quando já se viu, se não vira uma música muito técnica, o grande público não consome. Ele disse: me dá um papel aqui. Em 20 minutos ele escreveu a letra. E a letra é linda. É uma homenagem a esse detetive negro nos Estados Unidos. Momento formidável. Que privilégio nosso viver numa época que tem músicos como o Race, Isaac Race. Muito, muito bacana. Durante a historicidade de uma pessoa no consultório, um dos elementos que nós observamos diz respeito às partições. Como a pessoa faz o particionar, o dividir, o colocar em diferentes segmentos determinadas coisas. Então ela diz que a vida dela se divide em antes e depois da faculdade, antes e depois dela ter a casa própria, ou a vida dela ela divide em etapas: infância, adolescência, idade adulta, cada um com as suas medições. Medições, às vezes, que umas se intrometem no espaço de outras, já estudamos tudo isso. Em todas essas questões, existem espaçamentos, existem elementos que fazem composições entre tempo e entre espaço, e que são desafiadores em muitas ocasiões, porque nos colocam em determinados dilemas. Devo ir até lá? Devo ficar onde estou? Devo fazer um pedaço do caminho apenas? O que há do outro lado fará outro trecho do caminho? E há só dois lados? São várias as questões. Por isso, para elaborar e aprofundar esse tema, nós veremos primeiro uma obra da Virginia Woolf. A Virginia Woolf foi uma escritora, uma das mais importantes escritoras do século passado, e ela, em 1929, era uma mulher com quase 50 anos, vivia com muitas dificuldades, os problemas mentais que a acompanharam durante uma vida inteira, e para aquela época havia muito pouco a se fazer a respeito, e ela padeceu muito com isso. Ela morava com o marido dela, que era também escritor, editor, o Leonard. Eles moravam no, em Success, um lugar muito bonito, mais ao sul da Inglaterra, num chalé. Quando eles chegaram lá, o chalé era muito precário, não tinha luz praticamente, não tinha água, eles tiveram que instalar, mas tinha um lindo jardim que ela amava muito. O jardim frequenta toda a obra dela, né? E hoje esse chalé é um museu de sucesso. Quem passar por lá pode visitar a casa onde viveu a Virginia Woolf. Ela tem um texto de 1929 que vai abrir os nossos trabalhos de hoje. Esse texto mostra um espelho. Então nós ouvimos um narrador e esse narrador nos conta que ele está numa casa muito bonita, com jardim, e alguém colocou um grande espelho entre a sala e o corredor. Esse espelho está virado para o jardim. E este narrador está sentado em uma poltrona, olhando para o espelho. Então ele está vendo o jardim, está ali do outro lado, a partir da visão que ele tem para o espelho e a casa onde ele está. Esta é uma das obras muito importantes do período entre guerras e nos anuncia muitas coisas. Vamos então acompanhar. A gente não podia deixar de ver, diz o narrador dessa história, naquela tarde de verão, o espelho grande que estava pendurado do lado de fora de um saguão, junto a um corredor. Né? O acaso assim determinou. Das profundezas do sofá da sala de estar, podia ver, refletidos no espelho italiano, não apenas a mesa com o tampo de mármore do lado oposto, mas um trecho do jardim logo adiante. Podia ver uma longa trilha de grama que seguia por entre carreiras de flores altas, fazendo uma curva, a borda dourada retirava parte disso. Esse espelho que ele descreve, que ela descreve, é um espelho muito bonito. Parece um quadro, a moldura, cheia de ornamentos, antigo. Virado então para o jardim. O que essa pessoa que escreve, que nós não, não, ela não se apresenta durante a obra, nós só sabemos das suas observações, e a Virginia Woolf coloca no lugar dessa pessoa nós que estamos lendo a obra. Ela tem algo a nos dizer, mas só pode nos dizer se nós assumirmos esse papel. Então, nós que estamos olhando para esse espelho, que está apontado para o jardim, não temos visão direta para o jardim, só podemos vê-lo se olharmos para o espelho. Há algumas questões agora que vão surgir aqui. A casa estava vazia e a gente, é como ela coloca, se sentia, por ser a única pessoa nesta sala de estar, como um daqueles naturalistas que, coberto de flores e capins, fica observando os mais ariscos dos animais. E aí ela coloca os pequenos animais que vivem por toda a região. Do lado de fora, o espelho refletia a mesa do saguão, alguns girassóis, uma trilha do jardim, tão acurada e fixamente que tudo isso parecia inescapavelmente retido ali em toda a sua realidade. Portanto, se tratava de um daqueles espelhos polidos, belíssimos, que quando mostra algo parece nos mostrar o que realmente está diante de nós. Ah, era um contraste estranho. Tudo mudando aqui, tudo imóvel ali, a gente não conseguia deixar de mover o olhar de uma coisa para outra. Como todas as portas e janelas estavam abertas por causa do calor, havia um perpétuo som de gemido que começava, parava, os sons típicos dos jardins ingleses, né, nessa ocasião, cheios de vida. A dona da casa, Isabella Tyson, tinha descido pela trilha de grama em seu vestido leve de verão, carregando uma cesta, e tinha desaparecido. Cortada pela borda dourada do espelho. Ela fora supostamente até o jardim colher flores, ou, como parecia mais natural supor, foi colher algo leve, fantástico, frondoso e rasteiro, uma clematite, um daqueles elegantes ramos que se enovelam em muros feios, aqui e ali, cores brancas, roxas, mais do que o aprumado áster. Ela sugeriu fantástico e trêmulo, convólvulo, a impertigada zínia, as suas próprias e ardentes rosas, acesas como lâmpadas nos esteios retos das roseiras, aquelas rosas inglesas enormes, lindas, cheias de vida. É isso. A comparação mostrava quão pouco, após todos esses anos, se sabia sobre ela. Pois é impossível que qualquer mulher de carne e osso de 50 e tantos anos possa realmente ser uma guirlanda ou uma gavinha. Tais comparações são mais do que fúteis e superficiais. Elas são até cruéis. O trabalho da Virginia Woolf quanto a isso é muito conhecido, não é? Foi uma das primeiras a anunciar o quanto as mulheres não eram acolhidas como muitos devem, podem e hoje são acolhidos nas nossas sociedades. Bom, então agora vai acontecer algo que vai começar a nos chamar para um questionamento filosófico. Até aqui, nós sabemos da presença dessa Isabella Tyson pelo espelho. É no espelho que nós sabemos que ela existe, é no espelho que nós sabemos tudo o que ocorre. Muito bem. Contudo, era estranho que, tendo-a conhecido por todos esses anos, a gente não fosse capaz de dizer, no que concerne a Isabella, qual era a verdade. A gente ainda inventava frases como essa que fiz agora sobre o convólvulo e a clematite. Flores, não é? Trepadeiras, folhas. Quanto aos fatos, era um fato que ela era uma solteirona, que era rica, que comprava esta casa e formava coleções com as próprias mãos, muitas vezes nos cantos mais obscuros do mundo e correndo o risco de picadas venenosas e doenças orientais. Os tapetes, os sofás, os armários, que agora viviam sua vida noturna diante dos olhos da gente. Observe o movimento que a Virginia Woolf está fazendo. Primeiro, ela nos apresenta alguém que nós só temos acesso pelo espelho. É uma imagem. Então, ela discorre um pouco sobre essa pessoa que está colhendo flores. Em seguida, ela nos traz de novo para o que acontece ao redor, onde ela está no sofá, onde nós estamos. E começamos a considerar tudo ao redor. Então, aquela pessoa lá no espelho some para dar lugar a uma parte dela aqui conosco, que é essa que viaja pelo mundo, que compra coisas, que faz da casa um ateliê. Muito bem. Então, nós temos um pedaço do que a pessoa é aqui conosco, uma parte lá no espelho. O que a Virginia Woolf está nos dizendo é uma das maiores críticas que ela trouxe em muitas obras dela. Que quando temos alguém, quando estamos em relação com os elementos da nossa vida, é usual que tomemos essa paisagem que nós chamamos imagem do outro, aquilo que aparenta ser, aquilo que pode ser, como sendo a pessoa. Um elemento panfletário, superficial, fútil, completamente que destitui a pessoa em prol de uma caricatura dela. Às vezes a pessoa gosta da caricatura e está tudo bem. Outras vezes se ofende, etc. E a Virgínia nos diz: olha, para além daquela imagem lá, vejam aqui ao redor um pouco mais sobre essa pessoa. Essa pessoa é alguém que viaja, essa pessoa é alguém que tem esses móveis, essa pessoa é isso, aquilo. Então é só isso? Acabou? Não. Nosso estudo aqui diz respeito às aproximações, o quanto aproximar, em que medida estar com relação a outros. Em alguns casos, a aproximação não pode ser essa, de forma alguma. Vamos aprofundar um pouco mais. Pois também era fato, se fatos é o que a gente quer, que Isabela conhecera muitas pessoas, tivera muitos amigos, e assim, se a gente tivesse a audácia de abrir uma gaveta e ler suas cartas, encontraria as pistas de muitas comoções, de compromissos a honrar, de reprovações, muitas outras coisas que descreve aqui. Então, ela faz um movimento muito característico de Virginia Woolf. Sobre a tensão, de ficar pensando sobre a Isabela, a sala, os móveis, os objetos ao redor, tudo se tornou mais sombrio e simbólico. Observem bem como a paisagem ao redor mudou. Enquanto ela considerava, através do espelho, o jardim ensolarado e a Isabela lá fora colhendo flores, era um algo. Agora tudo se tornou diferente, denso. O que houve? E como isso conversa com a imagem que estava lá no espelho? Os cantos pareciam mais escuros, as pernas das cadeiras e mesas mais espigadas e hieroglíficas. E de repente essas reflexões foram encerradas violentamente, sem nenhum som. Subitamente uma forma grande, escura, esboçou-se no espelho. Algo tapou o espelho. Algo escureceu o espelho. O que é que estava acontecendo? Era o carteiro chegando. O carteiro chegou, entrou para deixar algumas cartas sobre a mesa, essa mesa grande de mármore, e tapou momentaneamente o espelho. Foi isso que aconteceu, mudando completamente tudo. E depois se afastou. A gente compreendia, por fim, que elas eram simplesmente cartas que ele deixou aí sobre a mesa. O homem tinha trazido o correio. Ali jaziam elas na mesa de tampo de mármore, todas pingando luz e cor no começo e ainda brutas e não assimiladas. Então era estranho ver como elas se aproximavam e se arranjavam e se compunham e se tornavam parte do quadro. E lhes era concedida aquela quietude e imortalidade que o espelho conferia. Há muitas formas de trabalharmos isso que a Virginia Woolf está nos contando aqui. Há uma escritora mineira, a Mayra Chiodi, que escreveu O Jardim Lá Fora, um livro que ela escreveu durante a pandemia, Covid-19. Um livro belíssimo, que conversa muito de perto com o trabalho da Virginia Woolf. Neste livro, quem vai viver algo muito parecido não é uma pessoa, é um vaso. Um vasinho com as folhagens na janela de uma casa. O livro é lindo. Os desenhos são acolhedores, aconchegam a alma. A planta morava na janela Do vaso, ela avistava o jardim. Uma linda casinha campestre, um gatinho, roupas no varal, verdes, pássaros, a poesia, canto, perfume por toda parte. E no jardim, o vasinho que estava na janela, a planta que estava no vasinho acompanha tudo, da janela. Melhor mesmo é viver aqui dentro, disse a plantinha no vaso. Que confusão, tudo aquilo ali, pensava. Plantinha dentro do vaso era muito pequenina. E olhando da janela, ela via uma multidão de cores. Algo que não era definido, como eram as coisas no vasinho dela, e onde ela estava na janela, ou com o horário para receber a aguinha dela todo dia, a terrinha fresca. Não, lá fora era tudo uma bagunça. Pelo menos assim parecia para ela. De onde ela estava, era assim que ela podia ver. Observem bem, ela não desce da janela e vai ter no jardim. A vivência que ela tem no jardim é a partir da janela. Como em Virginia Woolf, a vivência que esse que fala a gente tem é de um sofá. A partir de um espelho, ele vê o que se passa naquele jardim. Eles não vão, não saem dali e caminham, ou saem e caminham. Se pensarmos em Maurice Merleau-Ponty, na fenomenologia da percepção, o próprio olhar me coloca lá fora. No momento em que eu vejo as flores, eu posso estar entre as flores. E às vezes, tão mais concretamente do que se tivesse caminhado até elas. Já vamos chegar a isso. Quando batia muito sol, imaginava o calor que fazia lá fora. Onde ela estava, ela tinha sombra. A dona da casa passa com cesto. A casa é muito bonita. Há um filtro de barro no canto, um pequeno abajur. O madeiramento combina com as cores, a janela, com um verde escuro e um gatinho muito simpático que aparece todo o tempo. Bem, a história prossegue. Essa plantinha, ela ficou observando tudo que se passa lá fora. Em dias de chuva, percebia que era bom ser regada só um pouquinho. E às vezes chovia aos cântaros, muita chuva, quase cobria o desenho do livro. Ela observava tudo isso, de onde ele estava. Que é o que muitos fazem. Diante de uma situação que se coloca, eles, da distância onde estão, que às vezes é de uma longura tal que parece uma distância estelar, fazem avaliações dali. E aí concluem se vão estudar, se vão viajar, se vão ser, se vão conversar, etc. Avaliando a partir da distância que habitam. Bom, às vezes é tudo que temos, ok? Mas às vezes não é tudo que temos. E podemos caminhar. Podemos caminhar, mesmo quando a paisagem só vai se oferecer a nós quando estamos em um vasinho, plantados, observando de uma janela. Quando estamos em um sofá e tudo que podemos acessar daquele jardim é o que o espelho nos mostra. Mesmo assim, às vezes é essa estrada que teremos que percorrer. E muitos não farão a estrada porque dirão: não há estrada. Não há estrada. Não há mesmo. E a cantoria toda dos passarinhos, fala a plantinha dentro do vaso. Ninguém a incomodava ali onde estava, do lado de dentro. Portanto, ela já tinha agora considerações muito próprias sobre isso. Mas ela costuma ainda se aprofundar nesse tema. Sabe o que mais ela considera? Aquelas plantas todas lá fora, juntas, parecem tão apertadas. Olha só. E agora, enquanto ela pensa essas coisas e considera, ela já é uma plantinha bem maior, muito bonita, numa coloração bordô de suas folhas, uma folhagem muito bonita, não é? E o gatinho esse, muito amigo dela, sempre por perto, olhando a beleza, e a dona da casa trabalha muito. varre a casa, limpa a casa, cuida a casa, sempre muito bonita, fazendo tudo isso. Mas então acontece algo. Algo que vai mudar tudo. Algo que mostra, e que vai mostrar também lá na história da Virginia Woolf, que esse que observa e que se considera um observador e protegido por ser um observador, deveria considerar epistemologicamente este fato. Observar inúmeras vezes é viver intensamente aquilo que se observa. Algo que gera discussões imensas em pesquisas, na antropologia, no estruturalismo, desde sempre. E é o que acontece. Como isso acontece com esse vasinho? Como acontece? Ele cai da janela. É isso. E isso, enquanto ele considerava e ele pensava, só de olhar todas essas plantas aí no jardim, chega a dar falta de ar. E ele, exatamente enquanto pensa isso, cai ao chão. O que acontece ao cair? Observem que a autora colocou na forma de queda. Alguns não precisam cair. Alguns se deslocam de outra forma. Alguns voam. Alguns fazem outras coisas. No caso do vasinho, ele cai da janela. Quebra o cerâmico que o contém. A planta. E amorosamente a dona da casa recolhe a planta. E o que faz então? Leva a planta para viver no jardim. Planta, coloca na terra, cava o solo e a coloca delicadamente em meio a outras folhagens. A cena é belíssima, é muito bonito o desenho todo. Entre pássaros, o gatinho fica brincando na janela, observando tudo aquilo, ele acha que está tudo bem, muitos pássaros voando. E a planta agora está ali, no jardim. Isso mudará a vivência dela? Porque agora, talvez ela comece a olhar dali do jardim, lá para a janela onde ela estava. Pode considerar diferente. Talvez. Não sabemos como isso vai progredir. Já veremos. Para conversar com estas duas obras, temos uma. Um delicado filme francês de 2004. Ah, Une histoire vertébrale. Significa, numa tradução livre, uma história vertebral. 2004. De Jérémy Clapin. Jérémy Clapin. Essa é uma história muito tocante, muito bonita, que se avizinha muito com tudo que estamos vendo aqui. E aqui não haverá mais espelho, não da forma como está sendo descrito aqui. Mas o que nós veremos agora é praticamente um hino a uma época como a nossa. Se torna muito mais dramático pelo desconhecimento, pela não observância em torno do quão comum isso que veremos agora se passa.
Thank you.
o que estamos vendo não é uma exceção. E provavelmente, em maior ou menor grau, abrange e acolhe todos nós. Um tem uma visão para a vida, para o mundo, um sentimento, uma apreensão e um desenvolvimento que diz respeito a elementos pedagógicos. O outro, religiosos. O outro, uma mescla disso. O outro, elementos sensoriais, de um botânico, de um físico. O outro, um posicionamento de um filósofo, e dentro da filosofia, uma escola, e assim sucessivamente. E esse posicionamento faz com que nossos corpos, nossas visões, nossos modos de ser, vislumbre uma faixa daquilo que nós chamamos realidade. Sabemos que há muitas outras, mas vivenciamos muito fortemente esta única faixa. Tal qual no texto da Virginia Woolf, esse que sentado pelo espelho faz conjecturas sobre uma pessoa, achando que está compreendendo essa pessoa. Com meia dúzia de cartas que chegam, os móveis ao redor, uma imagem especular, ah, então já acha que sabe. Ou o vasinho de flores, de folhagens, que ao olhar um jardim, no conforto de sua janela, na proteção da chuva, do frio e da seca, acha que compreende, a ponto de fazer toda uma avaliação. Ou esse que está com o pescoço muito torto, a coluna, uma posição impressionante, só consegue ver as coisas a partir daquele ponto de vista. E a crônica nos diz, não é que ele quer isso, é o que ele faz. Ele se tornou assim. Como todos nós provavelmente nos tornamos, isso que faz com que consideremos as coisas, julguemos ou deixemos de julgar, sentir a partir dos nossos horizontes. Mas há mais coisas aqui importantes. Quando isso se institui, esses seres, todos eles, cada um da sua forma, vai buscar e se aproximar dos elementos a partir de certos testemunhos, como esses que estamos vendo, a partir de suas construções existenciais, alguns privilegiando forma, conteúdo, composição, relação, etc., que nós tentaremos compreender via historicidade. Tentaremos compreender. Mas isso tudo evolui. Vamos ver então a evolução desses quadros para podermos aprofundar nossos estudos. Primeiro vamos a Virginia Woolf, no jardim, aquela senhora de 50 e poucos anos, no espelho. Então, esse que está no sofá, olhando pelo espelho, começa a ficar intrigado com uma série de coisas e pensa que se ele tiver acesso a essas cartas que chegaram, as cartas que a Isabelle guarda no armarinho, em suas gavetinhas, ah, daí terá acesso aos segredos da Isabelle, conseguirá entendê-la muito melhor. Olhem o corte epistemológico que a autora nos dá. Ou seja, a visão superficial de tudo isso leva quem assim se comporta a achar que, se tiver acesso aos segredos, aí saberá o que é a pessoa. Quando muito, talvez, só terá mais um outro espelhinho ali para olhar. Talvez um espelho ainda bem menor. E então, essa pessoa olha para o espelho e vê algo. Vê que a Isabela corta o ramo da clematite que cai no chão. Ao cair, com certeza deixou entrar alguma luz. Com certeza a gente podia ir um pouco mais a fundo no ser da Isabela. Sua mente encheu-se então de ternura e pesar. Cortar um galho que tinha crescido demais deixava-a triste, porque ele um dia fora vivo e a vida lhe era preciosa. E começa a tecer um monte de conjecturas a partir daí. Ah, ela estava tão longe no início que a gente não conseguia vê-la claramente. Ela veio devagar e com interrupções, aqui ajeitando uma rosa, ali erguendo um cravo para cheirá-lo, mas nunca parando de todo, e se tornava o tempo todo cada vez maior no espelho, cada vez mais completamente a pessoa em cuja mente a gente esteve tentando chegar. A gente a conferia aos poucos, ajustando as qualidades que tinha descoberto em seu corpo visível. Havia o seu vestido verde cinza, os seus sapatos compridos, sua cesta e algo cintilante na garganta. Ela vinha tão aos poucos que não parecia desarranjar o motivo no espelho, mas apenas introduzir algum elemento novo que delicadamente movia e alterava os outros objetos, como que lhes pedindo, cortesmente, que abrissem espaço para ela. Ou seja, a Isabella Tyson está se aproximando do espelho, está entrando na casa. E é esta que está ali, sentada em um pequeno sofá, na sala, com as janelas abertas, num dia ensolarado, apreciando tudo. Agora tem a oportunidade de vê-la muito mais de perto. Lembrem, pelo espelho. O quão perto isso será para que a pessoa finalmente tenha contato sem o espelho com essa pessoa? Esse contato sem o espelho será perceptível? E se isso que ela está vendo já é a imagem sem o espelho? Essas distâncias podem ser medidas dessa forma? Você se relaciona com alguém, se apaixona por alguém, começa a viver e diz: bom, num determinado momento essa pessoa deixará de ter essa máscara social, não precisa, a sedução já foi feita, agora vamos viver a vida, etc. Pode relaxar, pode ser apenas ela, já houve a conquista, já existe o amor, etc. Isso é uma cortina que você abre de um momento para o outro? Isso é aos poucos que acontece. E quem vivencia tudo isso sabe se é uma cortina que abre, se é aos poucos que acontece. Os senhores trabalham com clínica e sabem como isso surge no espaço da clínica, no ambiente, das mais diferentes formas, não é? Um dia a pessoa acorda e diz: quem é esta? Quem é este ao meu lado? Um dia a pessoa acorda e diz: aos poucos fui me desinteressando. E não foi pelo outro, foi por mim. O desapaixonar-se nem sempre diz respeito ao outro. Pode dizer respeito à própria pessoa. Lembra em filosofia clínica, quando estudamos a historicidade, o que acha de si mesmo? Alguns chegam ao consultório e dizem que eles não se suportam mais, que eles não sabem como é que ainda conseguem se aguentar em si mesmos, tão chatos que são. Outros se torturam existencialmente, são muito cruéis com eles mesmos, agem com maus tratos em torno de si mesmos e nem sabem que fazem isso. Muitos pensam que é assim mesmo, que todos são assim, todos pensam assim, todos se comportam assim e ficam muito surpresos quando descobrem que eles é que são assim e que eles, às vezes por décadas, acharam que isso era o usual, o natural. Pois bem, vamos adiante. Aqui então ela disse que ela estava muito longe, não é? E que começou a se aproximar, e à medida que se aproximava, o vestido se tornou mais visível, a guirlanda e uma série de outras coisas que ela trazia. Por fim, ali estava ela, no saguão. Ela ficou paralisada. Por favor, às vezes nós convivemos tanto com alguém pelo espelho que quando esta pessoa chega diante de nós, nós nem sabemos quem é. Nós não sabemos do que se trata. São, às vezes, foi uma idealização, às vezes, por estar no espelho, nós afastamos demais essa pessoa, a tal ponto que ela perto de nós, nós nem sabemos o que fazer. Há muitas questões aqui. Por fim, ali estava ela no saguão. Ela ficou paralisada. Ficou ao lado da mesa. Ficou perfeitamente imóvel. O espelho imediatamente começou a derramar sobre ela uma luz que parecia fixá-la, que parecia um ácido que corroía o inessencial e superficial, deixando restar apenas a verdade. Vejam que, ainda que ela estivesse agora presente, ali, essa pessoa que nos fala ainda continua descrevendo a partir do espelho. Sabe que ela está ali, mas nos descreve pelo espelho. Isso merece grifo. Ah, querem exemplos disso na clínica? Como isso ocorre nas historicidades? Há muitos exemplos aqui. Não é? Muitos exemplos da pessoa que descreve alguém com quem ela convive, que mudou o comportamento, é uma outra pessoa, mas ela está descrevendo aquela lá do espelho, aquela que ela conheceu um dia, aquela que não existe mais e que ela não percebe, e se comporta e age com relação àquela pessoa, achando que é esta que está aqui com ela. Ela não está atualizando isso. Nós sabemos que isso ocorre, em geral, pelos predicativos. É alguém que nos fotografou e congelou nossa imagem há 20, 30 anos. Então nos diz: ah, você gostava muito de música clássica, de samba, de tango, de jazz. E a pessoa diz: mas isso foi há 30 anos. Sim, mas você gosta? E a pessoa diz: eu não gosto mais. Não, eu não gosto mais de música. Agora eu sou pintor. E a pessoa diz: não, quem é músico sempre é músico. Ela não consegue atualizar sua fotografia e atribui a você os elementos característicos daquele tempo. Então, na historicidade, sabemos que isso está acontecendo, entre outras coisas, por esses caracteres não atualizados. São alguns dos parâmetros, não é? Ah, mas vejam o que ocorre aqui, por favor, dessa história. Ela era um espetáculo arrebatador. Tudo caía dela. Nuvens, vestidos, cesta, diamante, tudo que a gente tinha chamado de trepadeira e convólvulo. Aqui estava o muro duro por baixo. Aqui estava a mulher em si. Ela ficou nua sobre aquela impiedosa luz. Vejam bem. E não havia nada. Palavras da Virginia Woolf. E não havia nada. Isabela estava perfeitamente vazia, não tinha pensamento algum, não tinha amigos, não se importava com ninguém, e quanto às cartas, eram apenas contas a pagar. Vejam só, ali, postada diante, velha, angulosa, cheia de veias e de linhas, com seu nariz empinado, sua nuca enrugada, ela nem sequer se preocupou em abrir as cartas. As pessoas não deveriam deixar espelhos pendurados pela casa. Maio de 1929. Quando finalmente ela atualiza essa pessoa que chega, e no caso dela atualizar, é considerar a pessoa que está ali. Mas aqui há muitas discussões filosóficas a respeito. Por que atualizar não seria desconsiderar esse que está ali? E privilegiar ainda aquela que estava no espelho. É o caráter presencial que deve ser levado em conta? Às vezes o melhor de nós é algo que já passou. Às vezes é algo que virá. Às vezes o melhor de nós, para nós mesmos, é algo em construção. Então não é uma imagem num lugar, são imagens se deslocando. Como discernir e diferenciar tudo isso? Não conheço mágica para isso, mas recomendo estudo, consideração profunda para tentar, na medida do possível, compreender cada vez mais esses fenômenos. Talvez uma localização mais apropriada, aproximada, nos ajude. A planta que agora vive no jardim está interagindo. Como é agora a jornada existencial dela? É muito bonito. E é muito diferente do que houve até aqui. Primeiro que nós não temos mais nenhuma única palavra agora até o final do livro. No momento em que essa planta passa a viver no jardim, foi colocada lá entre os outros, nós temos dela agora o mesmo que tínhamos até há pouco no espelho a Isabella Tyson. Então chove muito aqui no momento e vemos que a folhagem está bem, aparentemente está bem. Vejam que agora vamos falar sobre ela como estávamos falando, como a Virginia Woolf estava falando há pouco sobre a Isabella Tyson. Depois que para de chover, vem um lindo sol da tarde, o céu fica róseo, está anoitecendo, é belíssima a paisagem, e agora a folhagem está muito maior, viçosa, belíssima entre as outras. Ela cresceu, ela se desenvolveu, ela está muito bem. Diríamos, está feliz, passa uma galinha com seus muitos pintinhos, simpáticos os pintinhos, e o gatinho sempre por perto, olhando tudo isso. Gosta muito do jardim, muitos pássaros, alguns tucanos aparecem, girassóis. E então é noite. E na noite, essa planta está belíssima. Parece que a companhia das estrelas fez com que ela, inclusive, desse flores, mas nós não sabemos, porque essas flores brancas podem vir para além dela, de outras plantas. Seja como for, ela está enorme, linda, entre as folhagens. São muitas as folhagens. E a dona da casa está saindo com mala, com sua mochila, está indo embora para algum lugar. O texto diz: às vezes é preciso sair para procurar um novo jardim. Pode ser uma resposta para alguns, mudar a base categorial, mudar o contexto. Para alguns, sim, pode ser uma resposta, para muitos, não.